ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Poderoso é o teu nome, Senhor. Poderoso é, Senhor. Neste momento, Pai, eu te peço que o Senhor tome a minha vida como um vaso em tuas mãos. Eu abro mão de todo o meu achar, de todo o meu pensar, e neste momento submeto ao teu Espírito Santo. Espírito Santo, tome a minha vida como canal do fluir do trono de Deus. Que o Senhor possa trazer, Deus, revelação à sua palavra. Que cada boa semente possa produzir os frutos ao qual o Senhor determinou e separou para cada um de nós. Que haja mudança de atitude, que haja um olhar diferente para a nossa vida e um olhar diferente para o próximo. Que assim nós possamos sair daqui totalmente diferente do jeito que nós entramos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar por um momento. Por um momento um pouquinho longo, mas de muita edificação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta, amém? Quem concorda com isso? Precisa de muito não, né? Mas algo santo está acontecendo nesse ano de 2021. Nesse mesmo período onde há muitos anos temos feito semana de santificação, principalmente com o propósito aonde a maioria das pessoas fazem a festa da carne, que é o carnaval. Nesse ano não temos a festa da carne, mas que tenhamos a festa do Espírito, e onde há o Espírito haja a liberdade, que Ele tenha a liberdade em nosso meio, e que Deus te desperte, que Deus aviva os dons dEle sobre a tua vida, que a chama do amor aqueça novamente teu coração. E que muitas pessoas que se assentavam ao seu lado, Deus possa trazer a memória ao teu coração e você possa lá e ser essa luz, esse sal. Amém? Essa ferramenta de Deus para essas vidas. Infelizmente, nesses períodos de carnaval, muitos irmãos e irmãs se desviaram devido às paixões e os desejos da carne. Amém? Quem aqui já teve muitos irmãos e irmãs que no período do carnaval acabou se desviando, se afastando no caminho do Senhor? Sabe, talvez até você possa ter feito isso, ter escolhido a própria vontade da carne por alguns períodos da sua vida. A gente sempre declarava, e isso não era o correto, de que no carnaval era o momento onde a igreja acabava passando por um saquear, né, pelo roubar do inimigo, o inimigo vinha e resgatava. Mas eu quero te dizer, aqueles que são do Senhor, o Senhor os guarda. O Senhor os livra do mal. Você só precisa ter intimidade e saber quem é Deus na tua vida. O dia que você reconhecer o Senhor Jesus na tua vida, não vai ter nada e nem ninguém que possa impedir a sua entrega total ao Senhor. Amém? Muitas famílias foram destruídas. Muitos sonhos foram roubados. Muitas crianças foram geradas sem um propósito. Muitas famílias foram construídas sem um propósito, simplesmente pelo ato, por uma atitude não correta. E eu, meditando na palavra de Deus, semana de santificação, porém, diz assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, fique atento, Deus quer falar contigo. E o tema que Deus colocou no meu coração é: ouça. Santifique-se. Amém. Santifique-se ainda. Nunca é tarde para você se consagrar ao Senhor. Nunca é tarde para você se separar ao bom uso de Deus. Amém. E a santificação, ela não depende do que eu vou falar, e sim do que você vai fazer com aquilo que você vai receber. E muito mais do que isso, é ter compreensão daquilo que Deus quer que você faça no momento onde eu e meus irmãos estão juntos. Onde é só você e Deus, e é uma questão de atitude, de escolha, de posicionamento, se você vai fazer o que é certo ou o que não é certo. Amém? Tudo bem aqui? Então, só memorizando um pouquinho, lá em João capítulo 10, versículo 10, diz o quê? O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Por mais que o inimigo possa ter tentado roubar e destruir os seus sonhos, maior é o Senhor que está sobre a tua vida, guardando a tua entrada e a tua saída. Porque se o inimigo vem por um caminho, Deus tem o poder de fazer ele retornar por 7. Ele vai arrumar outros caminhos para ir embora da tua vida. Ele pode tentar vir por um. Talvez uma brecha, uma oportunidade, algo que você, de repente, possa ter vacilado. Mas o Senhor é Deus. Amém. O Senhor é poderoso e nos guarda. E aí, meditando nessa palavra, talvez alguns dos versículos a gente possa já ter ouvido no culto de sexta, possa ter escutado no culto de sábado. Hoje de manhã a gente também vai receber palavras de vida eterna. E eu quero te dizer, desperta tu que dormes. E Cristo vai te iluminar. Cristo vai trazer luz à tua vida. Amém? E quero te convidar a ir lá em Efésios capítulo 5, versículo 14. Realmente nós estamos num cenário novo, mas chegou o momento, e o momento é agora. Reconheça Deus nos seus caminhos. Você liga a TV, você vê a palavra de Deus se cumprindo. Você entra numa rede social e você tenta ver alguma matéria específica, você começa a ver o agir de Deus. Você escuta um documentário onde um cientista relata sobre algo, você vê a mão de Deus e a permissão de Deus. Você está conseguindo enxergar todas as coisas que estão à sua volta? E como está muito mais próximo a vinda de Jesus do que antes, como está tão mais... é breve. Jesus voltará. Lembre-se sempre disso. A santidade precede a eternidade. A tua vida em santidade te faz vivenciar um pouco do paraíso com Deus aqui nessa terra. Porque você vai começar a vivenciar algo que é sobrenatural. Porque a santidade, ela depende de atitude, ela depende de escolha, ela depende de entrega, ela depende de posicionamento, ela depende de separação. Porque você não vai ser maioria. Você vai fazer algo diferente. Você vai separar. Lembra da palavra kadosh? Santo, separado? Você é separado, você é santo. Aonde quer que você esteja, se você conseguir carregar isso no teu coração como uma marca de Cristo, quem são selados pelo Senhor aí? Aonde você estiver, aonde você passar, você tem a marca de Cristo. E quero profetizar na tua vida que a toda vez que você achar que alguém não esteja te vendo, eu quero te dizer que o Senhor esteja te vendo. O Senhor está te vendo. E mais do que isso, Deus vai usar quem quer que seja. Ele vai parar e vai falar assim, oh, irmãozinho, Deus te conhece, hein? Deus está com você. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Você está ali meio cambaleando, meio perdido na sua jornada, parece que o seu trem saiu do trilho, e Deus vai lá e avisa os profetas, e avisa o irmão. E você está assistindo um filme, e Deus fala no meio do filme, você fala, caramba, no meio do filme, Senhor? Deixa eu assistir um filminho? O Senhor fala, deixa eu só alinhar você, depois você começa a curtir suas coisas. Deus é poderoso. Se você permitir, Deus pode impactar a sua vida. Deus pode transformar a sua história. Eu sempre, todas as vezes que eu pude ter a graça de Deus de trazer uma mensagem, eu sempre declarei transformação de vida. Porque sem transformação de vida, a gente não conhece o Senhor Jesus de verdade. Porque uma transformação de vida, ela depende de renúncia, ela depende de entrega, ela depende de reconhecimento, ela depende de submissão àquele que está acima, sobre uma missão de quem é Senhor sobre a tua vida. Amém? Então, o chamado de Deus são para todos, mas poucos são os que realmente tomam posse daquilo que Deus separou para cada um. Em Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim, eu comentei, mas eu quero ler, sempre. Pelo que diz, desperta tu que dormes. Amém? Vírgula. Dá um toquinho no teu irmão aí, dorme não. Amém? Acordou aí quem está do seu lado? Agora espiritualmente, desperta Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te trará luz, te iluminará. Mesmo você estando em trevas, Colossenses 1:13, Jesus Cristo nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, um reino de amor, um reino de graça. O amor de Jesus nos constrange. Se isso ainda não está mais acontecendo na tua vida, algo estranho está acontecendo. Porque o amor de Jesus nos constrange. Quando você é impactado pelo amor de Jesus, você começa a ter um olhar diferente, não só por você, mas pelo próximo, pelas pessoas. É difícil você conseguir fazer o mal. Sabe quando Deus ensina e fala, olha, não trata o mal com o mal, mas trata o mal com o bem. É tudo o contrário que todo mundo está pregando. A minha esposa, só um relato aqui, que eu acho que ela não está aqui agora. Ela foi lá na salinha com o meu neném. A minha esposa padece por demais nessa área. Como ela é agredida pela simplicidade, pelo jeito amoroso dela ser, pela forma delicada de poder expressar o amor de Cristo. E as pessoas aproveitam disso. E ela chega em casa, só que ela tem alguém que ela pode desabafar. E ela desmorona. E eu, no meu jeito olhar carnal, falo para ela, não, você precisa se posicionar. E ela fala, Hélio, eu não consigo. Porque o Espírito de Deus não permite fazer isso. E ela se submete a cada situação onde a gente começa a ver que a expressão do amor é você se alegrar mesmo padecendo e passando dificuldade, porque o amor de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. A grandeza de Deus, ela cresce na tua vida quando você se submete ao normal do homem. É quando você precisa fazer justiça pelo teu próprio braço. E quantas vezes eu fui assim? Quem me conhece há muito tempo vai saber que eu era muito nervoso. Uma pessoa nervosa pode deixar de ser nervosa? Pedro deixou de ser sanguíneo, não? Pedro era impetuoso, ele deixou de ser sanguíneo, não? Não. Mas ele permitiu que o Espírito Santo moldasse, modificasse a forma dele de olhar. E o Espírito, através do fruto do Espírito, começou a trabalhar nas áreas da vida dele. Então não adianta você pensar, eu sou assim, todo mundo me conhece, já sabe que eu sou boca dura mesmo, já sabe que eu falo mesmo o que eu penso, mas se você se submeter ao Senhor, se você se sujeitar ao Espírito de Deus, Ele vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Desperta, tu que dormes, e Cristo vai trazer luz para a tua vida. E a luz vem pela palavra, pelo ensino. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Amém? E uma outra coisa, quem já leu aqui o Salmo 119? Irmãos, ele é rico. Rapaz, se tivesse que escolher um capítulo da Bíblia, eu escolhia já o livro inteiro de Salmo 119, porque ele é gigante. Tem 176 versículos, mas cada um com um propósito divino. Salmo 119, versículo 11 diz assim, escondi, olha o salmista, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra o Senhor. Se você enche o teu coração da palavra do Senhor, dificilmente você vai pecar. Amém? A carne pode estar fraca, mas seu coração está cheio da palavra de Deus, o Espírito está forte. Amém? Mas vamos continuar que nem introdução é ainda, volta. Vamos lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Então aqui a gente vai ver em Hebreus capítulo 3, versículo 7, o que o Senhor fala. Olha que benção. Tema da palavra. Pelo que, como diz o Senhor, como diz o Santo Espírito, o Espírito Santo, hoje, com letra maiúscula, se ouvires a sua voz, 8, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto. 13, antes, exortai-vos uns aos outros, quando, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém? Deus nos orienta, amigo, irmão, colega, vizinho, pastor, líder, quem quer que seja. Ouça o que o Espírito está dizendo. Se hoje você ouvir a minha voz, por mais que seja uma correção, não endureça o vosso coração, como o povo de Israel fez no deserto, quando endureceu o coração e começaram a reclamar porque o deserto não tinha cebolas, não tinha melancia, não tinha nada daquilo que eles tinham no Egito. E muitas vezes o inimigo é tão astuto que ele coloca essa pequena semente no teu coração de achar que com Cristo não é tão bom assim, era melhor a vida que você tinha. Que está casado não é tão bom assim, era melhor a vida que você tinha sem estar casado. Que a festa da carne é melhor do que a festa do Espírito. Porque o da carne você pode sentir. Mas eu quero te dizer, o do Espírito você pode sentir muito mais. Porque o Espírito de Deus, ele pode agir na tua vida com gemidos inexprimíveis. Você não consegue nem ter discernimento e entendimento. Porque se você quiser e permitir as revelações ocultas, os mistérios de Deus possam vir, pode vir no teu coração. Amém? Então, se hoje eu ouvir a voz do Senhor, no 13 ele fala, exortai-vos uns aos outros. Seja a boca de Deus, seja a profeta do Senhor. Seja aquilo que Deus te chamou para você ser. Seja instrumento de Deus onde quer que você esteja. Amém? Sim, do jeito que você é. Mas se tiver algum louvor nisso, pensai. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. No capítulo 12, aí em Hebreus mesmo. Versículo 11. Deus exorta e corrige e orienta o filho que ama. Amém? Você é amado por Deus? Eu por diversas vezes falo isso para o meu filho. Muitas vezes dói mais em mim corrigir meu filho. Mas eu sempre lembro desse versículo. Filho, o pai te corrige. Mas porque o pai te ama. Porque a vida não vai ter amor. Mas ainda vai ter que ser corrigido. Porque se você não se adaptar, se você não moldar o seu jeito de ser, amém? Você não vai conseguir sobreviver nesses dias. E cada dia os dias são piores. Amém? Capítulo 12, versículo 11. Ora, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Depois, entretanto, ela produz o fruto de justiça pacífico naqueles que têm sido por ela exercitados. Aqueles que recebem a correção e o ensino, aparentemente parece que aquilo traz tristeza. Quem gosta de ser corrigido aqui? Quem gosta de repente receber do seu amigo verdadeiro uma fala verdadeira? E falar para você, olha, eu precisava te falar isso. E aquilo te gera um sentimento de frustração. De falar, como assim? Como que a pessoa teve coragem de falar isso? Só que lá na frente, sem estar de cabeça quente, sem deixar suas emoções à flor da pele, você começa a refletir e fala, faz sentido. Não é que ele está certo? Aí traz um sentimento, um fruto de justiça, de pacificação. A paz entra no teu coração. Amém? Por isso que a correção, quando ela é feita com prudência, com ensino e com princípio, ela depois de um certo tempo, todos vão reconhecer que procede de Deus. Amém? Essa é a disciplina santa. Esse é o jeito que Deus quer. Eu vejo na palavra que fico vendo sobre criança, sobre ensino, né? Estou falando isso, cadê os pais e mães aqui? Sabe o que eu estou falando aí, né? Quem tem o primeiro? Porque o primeiro é totalmente diferente do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Para, né? Porque o primeiro a gente tem todo aquele cuidado. E lá em Provérbios fala que na loucura da criança a gente precisa corrigir até que se for com uma varinha. E eu falei, caramba! Meu filho ainda não teve nenhum momento de loucura. Ele já teve algumas desestabilidades ali, que a gente sabe que já vem de fábrica, e você precisa lidar com aquilo. Só que, eu olhando para a minha criança, eu começo a olhar para a minha vida com Deus. Porque, quantas vezes eu também já dei piti com Deus? Quantas vezes você já deu aquele comportamento que Deus fala, ué, não entendi, o que você está fazendo aí? Você já tem instrução, já era para ser mestre, você já tem todo o ensino, sabe que está errado, sabe o que você está assistindo está errado, sabe o que você está fazendo está errado, sabe que essa conversa mole com essa menina não está boa, sabe? Amém? O que está faltando? Será se Deus precisa sair do trono dele e falar assim, e aí, irmãozinho? Ô, filhinho, vamos acordar? Você está dormindo, né? Então, desperta. Se estiver morto aí, que o Senhor traga a vida de novo. Que o Senhor desperte e te aqueça novamente, em nome de Jesus. Vamos lá. Quero convidar vocês a abrir a palavra lá em 1 Pedro. Pense sempre nisso, medite, reflita no que o Senhor preparou para fazer em sua vida e na sua família. Como é importante você conseguir ter um entendimento para que serve essa semana de santificação. Ela não serve para que você tenha distrações todas as noites e não fica preso na frente da televisão, que hoje nem vai ter mais escola de samba. Apesar que tem as de fundo de quintal e a gente vê na internet o tanto de se vira nos 30, né, que eles fazem. E continua. Que é a festa da carne, mas porque não tem um entendimento, há uma cegueira, há um véu que impede que as pessoas consigam enxergar aquilo que Deus tem para cada uma delas. Amém? E olha, se você conseguir compreender que nesse período, nessa semana e nesses dias, se você compreender, pensar, refletir, meditar na palavra, quantas palavras maravilhosas Deus está ministrando no teu coração. E o que vai fazer diferença em todos os dias é o que você vai fazer com tudo aquilo que você recebeu. Imagine que você receba várias pérolas, vários presentes de Deus, e é como você vai utilizar cada um deles. Eu creio que Deus tem trazido várias estratégias para cada um, para a tua vida pessoal, para a tua família, para o teu trabalho, para o teu devocional, sabe? Quantas vezes você saiu daqui e falou assim, olha, de manhãzinha, eu acordei, a primeira coisa que eu vou fazer é falar com o Espírito Santo. Muitas vezes você só lembrou do Espírito Santo quando você estava de bicicleta em um dos carros que anda a 150 por hora numa via de 30, passou perto de você, quase te jogou no chão. Aí você fala, Jesus, Espírito Santo, você está aí? Eu esqueci de falar contigo, mas obrigado pelo livramento, viu, Senhor? E muitas vezes a gente vai passando o dia a dia e a rotina vai nos impedindo de poder viver. Ouça o que o Espírito diz. Santifique-se. Santificação, ela é uma entrega e ela é diária. Ela é uma busca contínua. Ela não pode ser edificada aqui. Você não consegue, você consegue ser santo dentro da igreja? Não. Você traz a sua santidade para a igreja, porque é impossível você estar dentro da casa de Deus e ter alguma coisa que te atraia para que você peque. Ué, o que tem aqui para que você peque? Ah, Eric, você não sabe a dificuldade que eu tenho. Aquela irmãzinha lá, então senta desse lado e ora por ela. Para que ela ou seja a sua bênção, ou para que Deus traga um varão para ela e ela seja já não opção para suas orações. Mas o que eu quero te dizer é assim, a santidade, ela é edificada por uma entrega que é feita diariamente. Desde a oportunidade da vida, que é o sopro de vida que Deus permite você acordar. A partir desse momento, Deus te dá o livre-arbítrio de escolha entre escolher a bênção ou a maldição. Amém. Lembra em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, em um momento onde Caim, ele se enfureceu por Deus ter se alegrado pela oferta de Abel, e na palavra diz que Caim ofereceu uma oferta e Abel ofereceu uma primícia. Ou seja, Abel, além de ofertar ao Senhor, deu o que tinha de melhor, que foi a primeira parte. E Caim ofertou ao Senhor, mas Deus se agradou da oferta de Abel. E naquele momento onde Deus fala para Caim, Caim, por que você deixou a ira entrar no teu coração? Quero te dizer, o pecado já as porta. Cabe a ti dominá-lo. E eu quero te dizer que aquilo que você passa, cabe você e mais ninguém dominar. E você tem uma escolha, Porque o que está à porta da tua vida diariamente, ou é o pecado, ou é Jesus. Porque em Apocalipse 3:20 diz que o Senhor está à porta e bate. Se você ouvir a minha voz e permitir, eu vou entrar e vou cear contigo. E aí, dificilmente, quando o pecado estiver à porta batendo, ele vai conseguir entrar e encontrar lugar. Então, tenha no teu coração Jesus Cristo, Espírito Santo. Escondi a tua palavra. Jesus é a palavra. Jesus é o caminho. A boca fala o que está cheio. O coração, se o teu coração você deixou entrar Jesus, você vai falar de quem? Amém? Então vamos lá. Vocês estão ainda em Hebreus? Não, eu pedi para vocês abrirem 1 Pedro, né? Mas em Hebreus capítulo 12, versículo 14, quem gosta de anotar, diz assim: segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação. 1 Pedro 1,15 diz: sede santo, pois eu sou santo. Assim Deus nos instrui, assim Deus nos ensina. Ele pede para que nós sejamos santos. E aqui ele fala: olha, filhos, em Hebreus 12, 14, filhinhos, segui a paz para com todos, que a vossa equidade, que vosso equilíbrio, que a vossa santidade, que a sua conduta seja notória por todos. Então, segui a paz com todos. E, vírgula, a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Você pode ser uma pessoa legal para todo mundo, mas o que te leva a Deus é a santificação. Porque a santificação é abrir mão das coisas da carne, dos desejos carnais, daquilo que você acha que é bom e alimenta somente a tua carne, para você começar a se dedicar e viver o que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus. Amém? A Bíblia, ela parece um quebra-cabeça, mas se você permitir, ela vai se encaixando. Amém? Ela vai se completando. E a palavra de Deus, ela é uma só. Amém? Existe novo e velho. Existe Deus vivo e real para todos. E Deus se manifesta em todas as áreas da Bíblia. Se você quer ouvir Deus, irmãos, primeira coisa que você precisa fazer, leitura da palavra. Você vai escutar Deus todo momento. E Deus não vai ocultar nada nem de mim nem de você. Deus não escondeu nada. Deus deixou expresso que um homem que foi escolhido segundo o coração dele, ele não escondeu o pecado de Davi. O homem escolhido por ele, que libertou o povo de Israel e viveu no deserto com mais de 3 milhões de pessoas, Deus não ocultou o assassinato que ele cometeu. E mesmo assim, Moisés é declarado na palavra em Êxodo que ele foi o homem mais manso da terra. Amém? Por isso que tem um ditado que diz aí, né? Perigoso é quem é quietinho, perigoso é quem é manso, né? Porque quando ele ferve, mas quem tem o Espírito Santo, por mais que ferva, Deus fala: olha, irai-vos, mas não pequei. Não coloque o sol sobre a sua ira. Amém? Pois, na justiça do homem, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então vamos lá. 1 Pedro 1,14 diz assim: como filhinhos, obediente, não vos conformeis às concupiscências que antes tinham, ou os desejos que antes tinham, na ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Olha que interessante. Eu fui procurar entender um pouquinho o que era santificação, o que era santidade, o que era santo. Já vem um Hélio com essas leituras. Irmãos, como é interessante você conseguir se aprofundar em algo. Quando você lê a palavra e algo saltar aos teus olhos, quem já aconteceu isso? Você está lendo alguma coisa e você fala: parece que está saindo umas letras aqui da Bíblia e está me chamando a atenção. Medita nela, reflita, vê as concordâncias bíblicas que estão ali e vê o que Deus quer revelar para você. Tem algo maravilhoso. E Deus sempre quer se revelar aos seus filhos. Só depende do filho dar tempo para que Deus possa fazer isso na sua vida. Amém? Investir tempo no reino de Deus e na tua vida espiritual. Então, a santidade significa estar separado para Deus, A cada dia precisamos nos separar do pecado para nos aproximarmos de Deus. E à medida que obedecemos os ensinamentos da Bíblia, começamos a ver mudanças positivas em nossa conduta e em todas as áreas da nossa vida. Quem se identifica com isso? Quanto mais você busca santidade na tua vida, mais Deus vai mudando a sua vida e você vai começando a ser mais parecido do Senhor. Amém? Tem alguém comigo aqui que busca santidade, é algo precioso para a tua vida? Amém? Irmãos, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, santidade então é eu não assistir a Globo, é eu não tomar Coca-Cola, porque ela faz propaganda errada, santidade é eu não andar com o meu shortinho que eu gosto do pequenininho, para não escandalizar o irmão, santidade é eu não assistir aquelas coisas que não edificam, santidade é eu não falar mal do meu irmão, santidade é eu não brigar com a minha esposa, santidade é alguém brigar comigo ou ficar calado, santidade, eu falei, espera aí, isso aí são algumas coisas, são escolhas e atitudes que você pode ter como conduta. Santidade não tem nada a ver com isso aqui, nada horizontal. Nada que está próximo de você. Santidade é tudo ligado entre você e Deus. É um canal. É uma entrega. É um reconhecimento. É uma submissão. É uma renúncia. É um reconhecimento de Jesus Cristo na sua conduta. É saber por que você foi chamado. É saber por que você está aqui hoje na casa de Deus. É saber por que quantos anos você vem à casa de Deus. E o que está acontecendo na tua vida depois que você conheceu Jesus. Amém? Isso é santificação. As outras coisas são condutas, são princípios que também vão testificar e testemunhar a vida de Cristo na tua vida. Sim, amém? Porque não vai te edificar. Irmão, sem brincadeira, faz muito tempo que eu não consigo assistir TV. Ah, Eli, agora você não tem tempo, está com a criança em casa. Pode ser também, não dá tempo. Não tem como assistir. Se perguntaram para mim qual a novela que está passando, esses dias me ligaram e falaram, você está assistindo Gênesis? Eu falei, louco, a Globo está forte, né, Gênesis? Ele falou, não, é na Record. Já nem sabia onde estava. E aí fui lá para poder ver, tem algumas coisas legais, você pode. Mas Deus fala, examinai as escrituras. Por que que você traz a Bíblia na casa de Deus? Para que você examine aquele que está pregando. Ah! Isso aí está cheio do Espírito. É isso mesmo, hein? Benção, hein? Toma posse. Ô, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Está errado. Não está na palavra. Vai lá pedir perdão para Deus, você está errado. E é bênção, porque assim, a palavra, ela traz o alimento sólido. Ela é a única que consegue ministrar todas as vidas ao mesmo tempo, de forma diferente. Uma única palavra com o poder de Deus transforma todas as vidas. Amém? E assim é Deus para as nossas vidas. Como é importante a gente conseguir refletir em tudo aquilo que a gente está vivendo. Os dias atuais fazem com que a gente tenha muito mais cautela e cuidado. Ah, Hélio, mas eu estou tão preocupada, eu sou adolescente ainda, eu queria tanto casar. Coloque isso diante de Deus. Se você vai casar, o Senhor sabe. Ah, mas eu queria tanto fazer a faculdade, está tão difícil. Irmãos, esses dias eu vi uma reportagem, vi duas, né? Uma foi ontem, mas a outra, o rapaz terminou uma faculdade de direito com 85 anos, um senhorzinho, e a festa dele terminando a faculdade. Ufa, agora vou começar a exercer minha profissão com 85 anos. Ontem eu vi uma senhorinha postada ali, ela com um currículo, tinha 102 anos, ela queria entregar currículo. Eu falei, Jesus, como serve de exemplo para muita gente. Como mudou muito. E que a gente resgate os valores, aquilo que é bom, é princípio, é dignidade. Amém? Santidade faz parte de tudo isso. Sabe, as pessoas olharem para você e falar assim, eis aí um varão, homem de Deus poderoso. Amém? Eis aí uma mulher, olha o joelho dela, eu sei que ela é mulher de oração. Tem até aquela marquinha marronzinha aqui. As mulheres estão olhando no joelho agora, para ver se faz tempo que não está orando, então. Amém? Voltando aqui. Mas os homens também têm que ficar de joelho, amém? Não é só as mulheres, não. Santificação. Uma forma verbal é santificar. Significa literalmente o processo pelo qual se separa algo ou alguém para o uso, ou um propósito religioso, ou seja, tornar sagrado ou consagrar. Então, a santidade é uma conduta, a santificação é algo que você separa para um uso. Amém? Que o Senhor desperte os dons impostos pela mão do presbitério, pelos pastores, pelos apóstolos sobre a tua vida. Que o Senhor te levante, porque você foi consagrado e separado para o uso do Senhor. Você é um vaso e um escolhido de Deus. Pouco importa se é de barro, de ouro, de prata, de bronze. O que importa é que se você estiver na mão do Senhor, Deus pode fazer tudo. Amém? Glória a Deus. E a palavra santo, ó, já vem um L de novo aí. Tem o primeiro sentido de separado para Deus. Assim, a santificação efetuada por Deus torna-se, ao mesmo tempo, um ato tremendo de Deus e um processo em que cooperamos diariamente para tornar-nos cada dia mais semelhante a Jesus. A santificação, ela é algo a se consagrar. A santidade é quando eu e você buscamos por atitude e escolha, aonde a gente reconhece o Senhor. E ser santo é quando o próprio Senhor manifesta na tua vida e você começa a ser semelhante a Jesus. Jesus. Amém. Cadê os santos do Senhor? Por isso que Paulo declarava e colocava nas cartas, aos santos da igreja X, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor, exortai-vos um aos outros, por causa do engano do pecado. Acorda tu que dormes, e o Senhor vai trazer luz à tua vida. Amém? Vamos lá, vamos para finalmente. Então a santificação é um estado de separação de Deus. Todos os crentes entram nesse estado quando são nascidos de Deus. E aí eu quero te convidar a abrir lá no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 9. Então assim, para resumir a parte de santificação. Santificação é um sinônimo de santidade e a palavra grega para ambas é uma separação. Primeiro, a separação posicional de uma vez por todas em Cristo. Então, eu reconheço Cristo sem quem eu sou separado pelo Senhor. Segundo, uma santidade prática e progressiva na vida. Na vida de um crente enquanto aguarda o retorno de Cristo. Eu sou separado, sei quem eu sou em Cristo. E em segundo lugar, eu aguardo o retorno de Cristo em santidade. Olha que lindo. Irmãos, como é gostoso, como é maravilhoso a palavra. Você pega ali, quando você vai mergulhando, Deus vai falando com você de um jeito. Você lembra das 10 virgens? As 10 virgens eram a representação dessa separação. As prudentes, elas estavam vigiando. Elas estavam separadas, elas sabiam o que precisava fazer para que quando o noivo viesse, ela pudesse ir com o noivo. E a santidade, a santificação precede a eternidade. Que é uma garantia de que você vai saber que você vai ser salvo ou não. É a tua vida com ele. É a tua conduta. Amém? É a tua santificação. É a tua separação ao uso do Senhor. Aqueles que sabem que vão ser salvos, já tem um coração, uma alegria da vinda de Jesus. Amém. Porque ele já sabe quem ele é. Ele já sabe como ele vive. Ele sabe que ele está nadando contra a maré. Ele sabe que as dificuldades que tem na vida, elas são momentâneas, mas ele sabe quem é o Deus da vida dele. Ele sabe quem é o Senhor da vida dele. Amém? Estou ficando louco, não? Por mais que a palavra de Deus fala que pela loucura da pregação. Amém? Loucura para aqueles que não entendem, mas para quem compreende é poder de Deus. Amém? Então vamos lá. 1 João capítulo 3, versículo 9. Aqui é quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. 1 João 1,12, Deus deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. Você recebeu Jesus, você vai receber uma semente. Uma semente de santificação. Olha que lindo. Aquele que é nascido de Deus não peca, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Há uma semente do Senhor, e essa semente, são várias sementes que nós recebemos. Uma dessas sementes é a santificação, você não peca. Ou melhor, você luta contra o pecado. Porque em próprio João fala, aquele que diz que não peca já está mentindo. Porque existem várias áreas, existem vários lugares, mas você passa por um processo onde a santificação, que é a boa semente, ela pode ser alimentada. Amém? Toda semente é uma boa árvore? Vai depender o que você vai fazer com a semente. Amém? Porque se você não cultivar, se você não regar e não colocar a semente no solo correto, e se você não continuar alimentando, cuidando e protegendo, ela não vai nem chegar a ser uma árvore. Amém? Não vai ser nem algo estruturado. Então a diferença não é a semente que você está recebendo hoje. É essas pequenas sementes que você recebe e como que você vai alimentar essa semente. Amém? Regando, alimentando, indubando, né? Colocando vitamina, vamos alimentando, vamos edificando, tendo coinonia na medida do possível aí, amém? Com máscara, distanciamento de 2 metros e o abraço de 2 metros aí, quem tem um braço mais longo consegue, pelo menos encostar na pontinha dos dedos, amém? Mas não pode também, viu? Infelizmente. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho aí em Tessalonicenses. Já estou concluindo. Então, santidade, ela depende de intimidade e de reconhecimento da sua majestade, a majestade de Cristo. E aí, aqui em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a gente vai ler qual é a vontade de Deus sobre santificação. Diz assim, porque esta, 1 Tessalonicenses 4, 3, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Nós éramos gentios também, não tínhamos o conhecimento de Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso o seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, ou de que fazem as coisas erradas. Como também antes vo-lo dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para imundiça, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Amém? Que lindo! Resumindo, não adianta você demonstrar santificação para o homem. A santificação é entre você e Deus. A santidade é a entrega, a renúncia. E a consagração é entre você e Deus. É como um aroma suave. A tua vida é como esse aroma. É como se você estivesse andando e você pudesse ter o sentimento de que o olhar de Deus para a tua vida, ela é com alegria. Porque não são os homens que vão dizer que eis aí um homem de Deus, é o próprio Deus falando, eis aí meu filho andando sobre a terra. Eis aí minha filha separada, porque eu estou capacitando e estou usando. Eis aí um varão de guerra, esse aí é de guerra, esse é valente. Assim o Senhor olha. Conseguiu compreender, não? Fui meio confuso, está tranquilo? Amém? Bênção. Então, as pessoas podem olhar para cada um de nós e falar assim, ó, imagina que a gente fique na porta ali e a gente começa a avaliar, né? Essa porta aqui é para quem é santo, então vem cá, fulano, esse aqui, eu acho que esse aqui é santo. Ah, esse aqui eu já soube de algumas coisas dele, eu acho que ele não é santo, mas não, mas foi muito tempo atrás. Não tem como medir a sua fé e muito menos a tua santidade. Mas o único que esquadrinha e conhece o teu interior, como diz em Salmo 139. O único que examina todas as áreas da sua vida é o Senhor. Ele sabe quem você é de verdade, irmão. Alguns me conhecem, sabem quem eu sou, pelo convívio que eu tenho. Mas quem me conhece um pouco mais é a minha esposa. E ela sabe quem eu sou dentro da minha casa. E quando a minha esposa não está em casa, o Senhor que contemplou essas duas áreas, ele sabe quem eu sou de verdade. Tem como se esconder dos olhos de Deus? Por isso que Deus diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela penetra juntas, medula, a alma e o espírito. E ela trabalha na tua vida. Para te santificar, para te separar, para o uso de Deus. Amém? Quero chamar o ministério de louvor, por gentileza. Vamos ler mais um pouquinho enquanto eles chegam? Romanos capítulo 6, versículo 19. Aqui Deus conhece a sua natureza. Deus sabe quem você é, sabe quem eu sou. Amém? Quando Paulo ele expressa, fala, olha, o bem que eu sei que eu devo fazer, eu não faço. O mal que eu sei que eu não devo fazer, eu faço. Miserável homem que sou, que moro nesse corpo carnal, quem vai me livrar desse corpo? Amém? O Senhor. Porque se você mortificar a carne, o Espírito vai ser alimentado. Nenhuma condenação há para aqueles que vivem no Espírito, em Cristo, e não na carne. Romanos 8, 1. Amém? Continuando, vamos ler. Romanos 6, 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Irmão, tudo bem até aqui? Olha o que Paulo escreve em Romanos. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Ele sabe o que você passa. Pois assim como apresentaste o vosso membro como servo da impureza e da iniquidade para iniquidade, assim como você e eu vivíamos de iniquidade para iniquidade, de abismo para abismo, de pecado sobre pecado, e um véu nos cegava, ele fala assim, agora, olha só, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação, mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Que hoje, em nome de Jesus, o Senhor levante uma bandeira sobre a tua casa. E que essa bandeira seja santidade ao Senhor. Que o Senhor hoje levante no teu lar, na tua família, e seja declarado que a bandeira santidade ao Senhor está sobre a tua casa. E que toda vez que você entrar na sua casa, lembre sempre que tem uma bandeira. Aqui é santidade ao Senhor. O meu filho é separado ao Senhor. A minha esposa é separada ao Senhor. Tudo o que eu tenho é consagrado ao Senhor. Roxe cantarabalás. Aleluia! Eu conversando com a minha esposa sobre a palavra, ela me comentou sobre uma conta bancária no reino espiritual. E eu não tinha conseguido compreender. Mas a nossa vida é como se a gente tivesse uma conta bancária no reino espiritual. Quanto mais você busca de Deus, quanto mais você se consagra, mais a tua conta fica positiva. E quanto mais da carne você busca, mais a tua conta fica negativa. É como se você ficasse muito mais distante daquilo que Deus tem para você. Amém? Deus é poderoso. Pai, neste momento, eu quero te agradecer por cada vida. Eu te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua paz, pela alegria que o Senhor nos traz essa manhã. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor, eu creio, visitou cada um de uma forma completamente diferente. E que essa visitação e que esse mover do Senhor traga transformação de postura, de posicionamento, de atitude, de reconhecimento de quem o Senhor é para cada um. Que o poder do Senhor, que o Espírito do Senhor neste momento encontre liberdade em cada coração, impulsione cada um para o ministério, para o chamado, para aquilo que o Senhor planejou e separou para cada um. Te agradecemos, Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, reine na sua vida, no seu lar e onde quer que você esteja. Em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, Shalom.